RFI Convida.
Adriana Brandão.
Grande expectativa na França com o resultado do segundo turno da eleição presidencial francesa neste domingo. As pesquisas apontam Emmanuel Macron, do movimento independente Em Marcha, como grande favorito contra Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Frente Nacional. Sobre essa reta final da campanha e as consequências do resultado para a política francesa, vamos conversar com Matias Alencastro, cientista político, doutor pela Universidade de Oxford, especialista em política europeia e africana. Matias, a campanha do segundo turno foi tão atípica quanto a do primeiro turno nessa eleição presidencial francesa?
Boa tarde. Eu acho que foi uma campanha mais convencional, na medida em que nós temos um confronto de dois candidatos que procuram agora apresentar-se como presidenciáveis, o que levou também a uma campanha mais discreta, mais sóbria da parte dos dois candidatos, em relação à do primeiro turno, que foi marcada sobretudo pela cacofonia, porque nós tínhamos 11 candidatos, não tínhamos um presidente defendendo o seu mandato. Eu acho que foi muito mais marcante o primeiro do que o segundo turno.
O Emmanuel Macron perdeu alguns pontos no meio desse segundo turno, mas o seu favoritismo continua. A seu ver, existe algum risco dele perder essa eleição?
Os pontos que ele perdeu são claramente explicados pela decisão do Mélenchon de não apoiar incondicionalmente e também pela radicalização da candidatura de François Fillon, que adotou um discurso muito sectário na reta final da campanha, e os seus militantes acabaram tendo uma relação muito ambígua com a candidatura de Macron, e alguns deles votarão Le Pen. Por isso, eu acho que a queda de Macron foi menor do que esperada. A Le Pen poderia estar com mais pontos. Isto posto, as chances da Le Pen ganhar são realmente muito, muito baixas. Precisaríamos de uma conjunção de fatores como uma abstenção histórica e um movimento absolutamente inesperado da parte do eleitorado, sabendo que as sondagens nas eleições elas estiveram corretas ao longo dos últimos 6 meses. Por isso, eu digo que não, é praticamente impossível que a Le Pen crie uma surpresa no domingo.
Mas, Matias, um ponto importante é o tamanho dessa vantagem do Emmanuel Macron sobre a Marine Le Pen. Por que essa proporção, esse tamanho da vantagem é tão importante?
É uma questão de legitimidade do mandato dele. Grande parte dos seus eleitores, eles estão votando para defender a República, para fazer barragem à extrema-direita e não por convicção, Emmanuel Macron. Se Emmanuel Macron ganhasse com 70%, ele teria um mandato muito amplo e a questão da convicção dos seus eleitores seria totalmente ultrapassada. Se ele vencer com 55%, não é o caso. A vitória dele também vai determinar o seu potencial e o potencial do seu partido nas eleições legislativas. Se ele ganhar com acima de 60%, será mais fácil para o movimento dele capturar bastiões do Partido Socialista e dos Republicans durante as legislativas. Se ele não ganhar com um mandato muito forte, é provável que esses partidos eles tenham bom desempenho nas eleições de junho e o Macron tenha que compor com eles no Congresso, o que pode criar um problema de governabilidade a longo prazo.
Então, a dispersão do eleitorado que foi vista e que ficou evidente no primeiro turno pode se repetir nessas eleições legislativas e complicar a governabilidade do país.
Absolutamente. E aí nós chegaríamos numa situação inédita em que o presidente seria incapaz realmente de criar uma base para a qual executar o seu mandato. Nós podemos, no caso de Macron não ter um desempenho muito forte, nós podemos ver um Congresso dividido entre Mélenchon, uma esquerda liderada pelo Mélenchon, um centro liderado pelo Macron e uma direita liderada pela Le Pen, porque se ela tiver um desempenho forte e ultrapassar os republicanos, ela pode ser a líder da direita no Congresso. E nesse caso, o Macron, na prática, só contaria com 1/3 do apoio do Congresso, o que é muito pouco, para impor o seu ritmo de reformas. Isso poderia levar, não diria a uma crise de regime, mas pelo menos a uma ingovernabilidade crônica durante o começo do mandato Macron.
Então, essa eleição evidencia a fragilidade do atual sistema político francês.
É o que nós constataremos se a tendência se confirmar no final das legislativas, no segundo turno de dia 11 de junho. É possível que o Partido Socialista e o Les Républicains tenham um bom desempenho nas legislativas e acabem formando um bloco e o Macron governe como um presidente centrista. O sistema ainda tem o equipamento necessário para fazer a presidência Macron funcionar. Mas ele também, e também existe a chance que a presidência Macron não funcione dentro desse sistema, ou que resulte numa coabitação permanente, ou seja, que ele tenha de nomear um primeiro-ministro da oposição durante os seus 5 anos de mandato. Seria realmente muito problemático, e a reforma do Chirac de alterar o mandato de 7 para 5 anos, efetiva a partir de 2002, visava precisamente impedir esse risco, que o presidente ele tivesse uma maioria mais estável possível durante o seu mandato.
Matias, nesse cenário, a esquerda radical de Mélenchon passaria a ser a representante da esquerda francesa?
É. Eu acho que nesse cenário, a esquerda, o Mélenchon, que é um político muito hábil, com uma grande experiência, também saberia compor, talvez sair de alguma das suas posições mais radicais e aproximar-se do centro, de forma realmente a capturar uma grande parte do eleitorado e uma grande parte dos deputados do Partido Socialista que não migraram para o campo do Macron. Eu acho que a próxima etapa agora do Mélenchon é concretizar o esvaziamento do Partido Socialista. E nesse sentido, a meta dele é se transformar na grande liderança política. É preciso ter em mente que o Mélenchon tem 65 anos, que é algo improvável que ele se apresente na próxima eleição. Então, acho que novas lideranças terão de emergir no campo de esquerda também, sobretudo sabendo que o Benoît Hamon teve um desempenho tão fraco que é muito improvável que ele consiga se afirmar como uma futura liderança da esquerda francesa. Novas caras vão surgir.
Você diz, Matias Alencastro, que o Macron representa a renovação da política francesa e você faz um paralelo entre ele e o prefeito de São Paulo, José Dória.
Eu faço um paralelo não para ver as semelhanças, mas para ver as diferenças. O prefeito de São Paulo, ele apresentou-se como um candidato da renovação política aqui em São Paulo, mas o caso do Macron demonstra que, na verdade, o João Dória é apenas uma continuação do sistema. A candidatura do prefeito de São Paulo serve para relegitimar um sistema em crise. Enquanto o Macron ele tem ambição, não sabemos se ele vai conseguir levá-la a cabo, mas ele tem a ambição de implodir o sistema. E eu acho que a diferença fundamental está no fato que o Emmanuel Macron, o ato fundador da entrada na vida política ativa dele, é a ruptura com o seu padrinho político, que era o François Hollande. No caso de João Dória, a ruptura nunca se concretizou. Ele continua numa relação de subjugação total aos seus padrinhos políticos. E a segunda diferença é que o Emmanuel Macron criou um partido, criou um movimento de raiz que desestabilizou todo o sistema partidário da França, enquanto o João Dória é representante do segundo maior partido nacional. Então as diferenças entre os dois são muito maiores do que as semelhanças.
Você também diz, Matias Alencastro, que essa presidencial ultrapassa a fronteira da França e sinaliza o fim do ciclo social-democrata na Europa. O que a esquerda brasileira pode aprender com a crise da social-democracia europeia?
O fato é que nós temos um partido trabalhista inglês que caminha para uma derrota histórica. Nós temos o Partido Socialista Espanhol, que está agora num estado cadaveroso, prestes a ser ultrapassado pelo Podemos como principal partido de esquerda. O referendo na Itália mostrou que o Renzi, apesar de toda a sua força e toda a sua habilidade, também não conseguiu concretizar um projeto de poder social-democrata. Então, embora seja difícil fazer grandes generalizações, o fato é que o modelo social-democrata que procurou uma via social-liberal nos anos 90 e que parecia ter atingido quase uma hegemonia durante os anos do Tony Blair, ele fracassou completamente. Ele fracassou por diferentes razões que variam em cada país, mas o fato é que é muito improvável que nós tenhamos a oportunidade de ver um partido social-democrata convencional reconquistar o poder. A mensagem, no caso do PT, é muito clara na medida em que o Partido dos Trabalhadores também chegou ao fim de um ciclo político de joelhos e agora ele também se encontra frente a uma oposição forte vinda da direita e também da esquerda pelo Ciro Gomes. E a grande questão é se o Lula não se afirmar como candidato do Partido dos Trabalhadores, o seu sucessor ele terá muitas dificuldades em ganhar o voto da esquerda frente ao Ciro Gomes. E nesse caso, o Ciro Gomes pode ser para o PT o que o Mélenchon foi para o Partido Socialista Francês, ou seja, a última pessoa que colocou o prego no caixão. É um cenário que não pode ser excluído aqui no Brasil. Então, mais do que uma lição que o Partido dos Trabalhadores pode aprender com o Partido Socialista Francês, é mais um alerta que o destino do PT pode ser igual ao do Partido Socialista Francês.
Matias Alencastro, essa eleição também marca o fim do governo do socialista François Hollande. Qual o balanço você faz desses 5 anos do mandato? Mandato único.
Eu acho que foi um mandato que nunca decolou, na verdade. O Hollande, ele replicou a estratégia do Mitterrand no primeiro mandato, que foi ser eleito com uma plataforma muito à esquerda e depois dar uma virada para o centro. Talvez aquele imposto sobre as grandes fortunas que tinha sido anunciado, que foi logo derrubado por uma aposta na política da oferta, que era decididamente centrista, liberal. Essa traição do eleitorado mais à esquerda que apoiou o François Hollande, acho que foi fundadora, foi demolidora do mandato dele, porque ele nunca mais conseguiu manejar a maioria que ele tinha conquistado, uma maioria raríssima, por sinal, que era uma maioria no parlamento, no senado e nas regiões. Esse foi o fracasso em termos governativos. O segundo fracasso foi em termos de presidencialidade. O Hollande, ele se apresentou como um presidente que da normalidade, em contraste com o Sarkozy, e o fato é que ele nunca conseguiu encarnar a função presidencial. E acho que essa sensação ficou muito presente no eleitorado francês desde o começo, e na população em geral, desde o começo do mandato dele. Não só pelos escândalos pessoais, mas também pelas sacralidade do poder que ele parecia não conseguir ocupar com a grandeza exigida. O terceiro elemento do fracasso dele foi da relação com a luta contra o terrorismo, em que há um certo paradoxo. Ele foi muito bem sucedido, as intervenções na África foram reconhecidamente importantes, ele defendeu até o final uma intervenção na Síria e não conseguiu porque as outras forças, Estados Unidos e Inglaterra, não o apoiaram. Mas o legado dele ficou muito comprometido pelo debate sobre a déchéance de la nationalité, que em português seria a retirada da nacionalidade por atos terroristas. Essa medida, que os conselheiros de Hollande mostravam como uma medida que é uma forma de tirar o monopólio da segurança à direita e ao Front National, e era apresentado como uma grande jogada política, acabou jogando o país num debate cansativo, emocionalmente estressante, de 6 meses, logo depois dos atentados. E manchou o legado, e essa medida ela acabou por ser abandonada, e manchou o legado do Hollande numa área onde ele teve um desempenho muito importante, porque realmente a equipe dele foi muito digna depois dos ataques do Charlie Hebdo e os ataques de Paris. Até onde ele acertou, deu errado, no caso da presidência Hollande. E acho que ele entrará na história, talvez, o grande mérito dele terá sido reconhecer os seus próprios limites e não ensaiar uma segunda candidatura, porque ele teria saído pela porta muito pequena se ele tivesse tentado se candidatar. Ele foi muito sóbrio nessa decisão.
Matias Alencastro, última pergunta. Com todos esses erros que você apontou, o Hollande, ele seria responsável pelo fortalecimento da extrema-direita na França, como, aliás, o acusam alguns líderes, como Jean-Luc Mélenchon?
Não. Os responsáveis pelo fortalecimento da extrema-direita são os eleitores da extrema-direita, são as pessoas que alimentam a xenofobia, são as pessoas que contribuem para a normalização da Frente Nacional. O fato é que, hoje em dia, você liga a televisão e você vê membros do Front National falando na televisão e comentando sobre tudo. Então, essa banalização do partido é que contribuiu decisivamente. Então, eu acho que a análise dessa ascendência do Front National deve ser feita pelos meios de comunicação, em parte, que aceitaram colocar tanto a Marine Le Pen como seus candidatos, como seus pensadores, e pensa aqui, por exemplo, no caso do Eric Zemmour, no palco, no centro do palco. E essa liberação do verbo da extrema-direita, essa aceitação das ideias da extrema-direita pelos meios de comunicação, é que facilitou grandemente a ascensão da Frente Nacional. O outro, pelo contrário, fez, nos últimos 6 meses do seu mandato, questão de combater a Frente Nacional, dentro das suas fraquezas e das suas incapacidades, porque ele é um presidente demissionário e impopular, mas eu acho que ele foi digno até o fim na questão do combate contra a extrema-direita.
Muito obrigada, Matias Alencastro, que participou do RF Convida de hoje.